A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, bem-vindos a mais um Trilha das Artes e hoje eu estou em linha direta com o paranaense Marcos Damasceno, diretor e dramaturgo de uma das obras mais impactantes da temporada de 2023, a peça A Aforista, protagonizada pela atriz Rosana Staves, que já entrevistei aqui também. E na ocasião me referi à peça como um exemplar de um teatro vigoroso, contemporâneo, vivo, feito com arte, poesia, profundidade, domínio técnico, emoção, versatilidade, ou seja, um super espetáculo. Que, aliás, é uma marca dessa companhia fundada pelos dois artistas e que vem trabalhando com uma proposta estética bastante singular. Marcos Damasceno é um dos principais nomes do Teatro de Curitiba, com vários prêmios recebidos e trabalhos de formação voltados para a dramaturgia contemporânea. Vamos conversar sobre isso ao som das sugestões musicais que ele nos trouxe, como as variações Goldberg de Bach, que ouvimos ao fundo. Bem-vindo, Marcos, ao Trilha das Artes.
Muito obrigado pelo estar nos recebendo, me recebendo. E quantos adjetivos maravilhosos que você teceu sobre, sobre o espetáculo, sobre a Aforista. Que está voltando, né? Está voltando a temporada no Rio de Janeiro. Nós começamos a estreia nacional do espetáculo, foi no CCBB do Rio de Janeiro, em janeiro. Uhum. Circulamos por diversas cidades, aí foram mais de 140 apresentações até agora, em um ano, que é bastante coisa. E agora vamos encerrar o ano voltando o Bom Filho à Casa Torna, voltando ao CCBB do Rio de Janeiro.
Eu ia justamente perguntar como é que vai o espetáculo, ele já rodou bastante, como é que tem sido a recepção do público?
A receptividade tem sido ótima, até em Curitiba, que eu achei que fosse ser terrível.
Por quê?
Porque Curitiba não é o público mais frio, mas...
Casa, né, de ferreiro, espeto de pau?
Exatamente. Então foi uma. Então a receptividade, mesmo em Curitiba, foi ótima. Então foi uma decepção, porque eu estava esperando que fosse ser ruim, mas não foi. Então a receptividade em todas as cidades aí que a gente passou até agora, no decorrer aí deste ano, foi. Como você falou, o espetáculo ele teve. Causou, né, na plateia, apesar de ser uma peça que fala sobre, também sobre suicídio, mas da onde as pessoas saem cheias de vida, com os olhos brilhando, cheio de entusiasmo, querendo fazer coisas, realizar coisas em suas vidas, querendo viver.
Pois é, uma das características das encenações que vocês fazem é que elas passam mais na mente dos personagens, né? É o que acontece em A Aforista, por exemplo. Rosana permanece aí parada ao longo do espetáculo, parada entre aspas, né? Porque não é uma imobilidade absoluta. Mas a voz da atriz é a voz do pensamento, da mente, que vai gerando um fluxo verbal em cadência, diria até musical, né? Tanto que o texto falado vai sendo pontuado por músicas quase sempre dissonantes, não convencionais, né? Com uma digital mais experimental. Me fala um pouco dessa concepção dramatúrgica, porque essa ideia de fazer uma dramaturgia em que a palavra... ou ela não está a serviço de um personagem, mas sim de um pensamento, é algo, digamos, contemporâneo, né? É fruto do teatro moderno, digamos assim, né?
É um fruto, mas também do teatro moderno, do teatro contemporâneo, mas o teatro contemporâneo também sempre é uma coisa, um avanço, sempre cíclicos, né? Talvez resgatando algumas tradições talvez perdidas, como, por exemplo, esse poder... da palavra, da fala, que tanto nos, que é tão importante para a gente, e conseguir seduzir o espectador pelo poder da palavra e levar o espectador a passear por toda essa gama de sentimentos que fazem os seres humanos serem seres humanos, né? Pegar o espectador pelo ouvido, pela palavra, e levá-lo às profundezas do Hades, né? A passear por toda essa delícia, e às vezes também nem tanto, né, pelas desgraça também, às vezes, que é a vida. E de início a gente não tinha assim, tão definido essa característica da culpa. São duas características, né? Muito essa de ser a palavra, às vezes, a ação em cena, é, muitos dos nossos espetáculos é a palavra, é a ação de falar a palavra. E a outra característica também que você citou é essa, que a gente não tinha de início tão claro isso, mas que foi se definindo no decorrer da nossa caminhada. E é as peças, quase todas, se passam mais na mente do que propriamente no mundo externo, no mundo real. É quase sempre tudo é a cabeça. O lugar da ação, onde se passa a peça, é na cabeça das personagens. O problema é quase sempre na cabeça. Os conflitos, né, são os do pensamento. Como é para todos nós? Eu acho que todos nós passamos a maior parte da vida em nosso, trancado em nosso pensamento. Que é o que acontece com ela, com a aforista, essa personagem, né, que ela está ali andando, caminhando rumo ao enterro de um antigo amigo, antigo colega da faculdade de música, mas enquanto ela caminha, ela está sempre pensando, né? E ela fala, né, que andando vamos resolvendo as perturbações e confusões do pensamento. Então é esse pensamento recheado de confusões, né, de contradições, de angústias, de perturbações e pensamentos que são interrompidos por outros pensamentos para depois ser retomados. Então ela está ali, então ela pensa várias coisas ao mesmo tempo e fala sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Como é a cabeça de todos nós, imagino. Então é uma peça bastante confusa, às vezes confusa, mas muito divertida ao mesmo tempo, né? Apesar também de ter momentos. É uma peça que leva o público do riso, das gargalhadas, às lágrimas. Como deve ser toda boa peça, eu acho.
Claro. Ela tem um ponto de contato com, digamos assim, a maneira humana, né, de pensar, né? Ou como o Lévi-Strauss dizia, né, inventariando coisas, né, para poder formular a sua bricolagem, o seu desenho final. Né? É muito interessante. Agora, eu queria aprofundar um pouco mais, Marcos, da onde surgiu a ideia de fazer peças assim, ou de escrever peças assim? Pergunto para saber como é que é o seu processo criativo, como é que foi que a dramaturgia atravessou o seu caminho, como é que você optou por essa estética dramatúrgica, influenciado por alguém ou faz parte do seu hábito de escritor, escrever assim, como é que é? Esse estilo, de onde surgiu?
Eu acho que vai se definindo, né, no decorrer. Eu acho que essa coisa de passar muito tempo, eu me percebendo mais agora, mais um pouco mais maduro, que eu acho que sou tanto quanto também essa narradora, a aforista, de viver em perturbações, viver boa parte de sua vida trancados em sua mente, em conflito em briga com seus pensamentos, com seus desejos, com aquilo que quer realizar, com aquilo que tem que fazer. E a questão da palavra também foi se dando no decorrer, né? De influências que você pensou, assim, de influências, eu sou influenciado por tudo. Eu sou o cara que se influencia. Tem até que tomar cuidado com o que estou lendo, com o que estou assistindo, que tudo me influencia. Na verdade, tudo. E todos, mas ao mesmo tempo nada assim em particular, nada em específico.
Uhum, entendi.
Essa peça, o Aforista, em particular, ela se deu a partir de uma das minhas paixões, que é o Thomas Bernhard, né, que é um autor austríaco, um romancista austríaco, com o qual a gente já tinha feito um mergulho na obra dele 15 anos atrás, com outro espetáculo, que foi o Árvores Abatidas, ou Para Luiz Melo, que se tornou também um dos nossos espetáculos de maior longevidade, de maior extensão. E isso foi, viajamos o Brasil todo, fizemos praticamente todos os estados, mais de 100 cidades. E ficou sempre essa vontade de voltar ao universo. Então, não é necessariamente para um texto do Thomas Bernhard, mas um mergulho na obra dele, e a partir desse mergulho a gente sai com algo novo, com algo original. Então, mas mantendo as uma influência dele, né, no jeito de falar. Ele fala muito um modo de falar exagerado e provocador, e ao mesmo tempo é muito excitante, porque os textos dele alargam o limite do espírito humano, como todos os bons escritores, grandes artistas, né? O Thomas Verner, com uma língua feroz, ele atacava tudo e todos, atacava a humanidade, né? Em suas hipocrisias, cinismos, em suas mesquinharias, mas com isso também ele abria novos caminhos para a gente perceber sobre nós mesmos, sobre a vida, as relações entre as pessoas. O teatro é sempre as relações, né? Sempre está dito, as relações entre as pessoas e da gente com a gente mesmo. E Thomas Verner destacava, mas sempre em favor de uma humanidade, de relações mais verdadeiras e mais íntegras, né? Então o texto parte muito dele, mas também traz essa características próprias que eu venho percebendo nos meus textos, nas minhas dramaturgias, que são essa confusão, essa né, vários assuntos ao mesmo tempo, e que vai muito, essas mudanças muito bruscas de tons, que vai do humor a momentos mais pesarosos. E as minhas paixões são os textos e os atores, as atrizes, né? Eu sou apaixonado por todos os atores, por todas as atrizes, mas mais os bons, quanto melhores eles são, mais eu os amo. Tanto é que eu casei com uma, só Rosana Estados, que é uma das grandes atrizes que nós temos.
Pois é,
aí.
Eu quero falar dessa parceria já. Vamos falar da sua playlist? Você escolheu pra gente ouvir Variações Goldberg, do Bach. Pode falar dessa peça musical, por que você escolheu?
Essa peça, o Variações Goldberg, é uma das músicas que no texto do Thomas Verner ela permeia. No texto do Thomas Verner, ele tem como um dos personagens o famoso pianista Glenn Gould, que é um canadense que se tornou um dos melhores pianistas de todos os tempos. E é uma música do Bach, né? Já teve várias interpretações, também do João Carlos Martins. E é o João Carlos Martins que faz que a gente acabou meio que fazendo uma brincadeira, colocando ele também, uma referência a ele. Tem uns personagens que são... Se no romance do Thomas Verner, né, existiu o Glenn Gould, na nossa peça existe o João Marcos Martins. É uma brincadeira com o João Carlos Martins. E essa música é uma das grandes, né, uma das grandes composições também do Bach, ele dentro de sua extensa obra.
Então vamos ouvir um pouquinho. Marcos, enquanto a gente ouve aí as variações de Bach, vamos continuar o nosso papo. O fato de ser casado com uma atriz que já tem familiaridade com seu modo de escrever e consegue, de repente, responder, né, a sua proposta dramatúrgica, como é que é? É uma vantagem? Como é que vocês criaram essa parceria? Eu fiz essa mesma pergunta para a Rosana.
Para mim... é um grande prazer, para mim é uma delícia. Não sei se para ela, não sei o que foi que ela respondeu. Para mim é uma delícia. A Rosana, além de ela ser essa grande atriz, ela é um ser humano especial. Eu acho que ela só é também essa grande atriz, porque antes de tudo ela tem uma... A rua é luz, a rua tem um olhar para a vida, para as pessoas, para o mundo... que é um olhar que torna... Eu acho que eu acabei me tornando também uma pessoa melhor a partir do momento que eu comecei a conviver. A Rosana me transformou o meu jeito de encarar. E eu devo a ela essa minha paixão ao teatro, ao texto e à vida. E a Rosana é uma dessas atrizes grandiosas, atrizes que nós chamamos dessas atrizes que são entidades. Quando a gente a ver no palco não é só ela. Ela é a humanidade inteira. Ela é tudo que somos, tudo que nós já fomos, tudo que nós poderemos um dia ser. A gente, eu acho que vai no teatro por causa disso, né? A gente consegue travar no teatro, aqueles grandes atores, aquelas grandes atrizes não são elas. Eles são toda a humanidade, por isso são grandes representantes da humanidade. E aí ser casado com a Rosana Stase também é um privilégio, porque escrevo, às vezes, vem textos que vêm de supetão, que vêm assim num fluxo, e eu já apresento a Rô, que já lê e já dá outras possibilidades em sua própria leitura, já me mostra outros caminhos, textos que eu achava que funcionaria muito bem, não funcionam. Então é uma parceria realmente que se dá na arte e na vida.
Maravilha. Vou explorar aqui a sua trilha musical, tá bom? Porque, na verdade, ela é bem comum. Você escolheu para a gente ouvir o som do Vandula, um grupo de músicos e compositores curitibanos, né?
Vandula é uma das grandes bandas, grandes grupos de rock que nós temos no Brasil e que deveria ser muito mais conhecido. É um grupo de Curitiba que faz um trabalho de uma originalidade, de uma pesquisa, de um refinamento, de uma qualidade nas composições e que sempre influenciou muito o meu trabalho. Inclusive, teve alguns espetáculos que a gente colocou integrantes do grupo Vandula para executar as nossas trilhas ou compor músicas para os nossos espetáculos. É uma banda realmente do qual eu sou muito fã, do qual eu acompanho há muito tempo e que sempre foi uma referência, uma influência para os meus trabalhos e artistas maravilhosos.
A gente vai ouvir o quê? Vimborska ou Borges?
Borges também é uma música que eu amo. Amo, amo.
Então vamos ouvir. Esse foi o som do grupo Vandula, de Curitiba, que nos brinda o meu convidado de hoje, o diretor e dramaturgo Marcos Damasceno. Marcos, você continua fazendo oficinas para atores?
Sim, a gente tem dado bastante oficinas justamente com foco na palavra, com foco na fala, né? Na musicalidade, algo que a gente chama de a musicalidade da palavra falada, ou desenho da fala. Todos os nossos espetáculos são muito os textos da fala, o texto é muito desenhado. É uma partitura rigorosa ali de variações de velocidade, tom. O Altran já falava que achar o tom mais justo para cada fala já é meio caminho andado para resolver a personagem. Então, timbres, velocidade. Eu dirijo muito com os ouvidos, né? Então a gente tem. E é uma habilidade talvez que tenha se perdido um pouco, né? Como a gente já tinha falado ali no início, que é essa habilidade de seduzir o espectador pela palavra. Então a gente tem feito também esse trabalho de estar repassando um pouco conhecimento, alguns conhecimentos que a gente foi adquirindo, foi se construindo no decorrer aí da nossa caminhada. E claro que às vezes com a agenda tão cheia de apresentações como foi neste ano de 2023, as oficinas acabam ficando um pouco menos, né? Com menos, a gente acaba realizando um pouco menos. Mas é algo que a gente tem tido também bastante prazer em fazer, em realizar essas aulas e também estar descobrindo novos atores para estarem participando dos nossos espetáculos.
É, as oficinas são para atores, né? Não são para dramaturgos ou pretensos dramaturgos, né?
Agora, mais recentemente, a gente tem se dedicado mais à oficina para atores. Se bem que a gente já teve algumas oficinas para dramaturgos, inclusive aqui em Curitiba a gente idealizou e implementou aqui a oficina, o núcleo de dramaturgia aqui em Curitiba também, que era uma série também de oficinas com grandes dramaturgos do Brasil, de fora do Brasil, voltado para discussão, formação de novos dramaturgos. Que o nosso grande barato é esse, né? O meu grande barato é esse, né? São textos. Porque tem o teatro, assim, teatro existe uma série, um leque bastante grande de vertentes, de linguagens, que vai do teatro dança, do teatro que paisagens, que são obras plásticas em cena, e os teatros de texto, né? O nosso barato da nossa companhia é esse teatro de texto, de dramaturgia, de bons textos e excelentes atores, excelentes atrizes.
Você que é um dramaturgo experiente, você já escreve há bastante tempo, quais seriam as principais qualidades de um bom dramaturgo ou de uma boa dramaturgia?
Olha, qualidades, eu acho que se tem alguma, eu acho que ser a qualidade, eu acho que ser apaixonado, a primeira qualidade é ser apaixonado pelo teatro. Uhum. Eu acho que é a qualidade maior. E nessa paixão que o leva a assistir, a ler e assistir.
Na dramaturgia de teatro, o que é importante além da paixão, digamos, como técnica de escrita?
Porque nós temos as regras, nós temos desde de Aristóteles, foi o primeiro a escrever ali sobre, né, a arte, a poética. Então nós temos realmente vários livros, novos grandes filósofos e teóricos que se debruçaram sobre a arte do ator, sobre o teatro. Depois nós tivemos um momento que todas essas regras, todas essas normas foram implodidas, principalmente ali depois das vanguardas históricas que nós tivemos. Pô, depois de dramaturgos como Samuel Beckett, que foi Nobel de Literatura, né, todas as regras caíram por terra. Hoje em dia a gente diz que, tanto é que hoje em dia a gente diz que no teatro tudo pode, mas não qualquer coisa. Há uma diferença muito, há uma distância grande entre tudo pode, mas não qualquer coisa. Não é qualquer coisa que vai se sustentar em cena, que vai se sustentar diante de uma plateia. Então, cada autor, hoje em dia, cada autor tem suas próprias regras. Cada autor vai criando seu próprio universo, que é regido por suas próprias leis. E a gente vai, no decorrer aí da caminhada, a gente vai descobrindo familiaridade, né, com alguns autores. Eu acho que é importante, assim, essa leitura, essa busca de encontrar esses parentescos, essas familiaridades com esses autores que vão nos ajudar na nossa formação. E através da leitura deles, assistindo, a gente também pode estar aprendendo, aprendendo para pelo menos facilitar, para a gente não cair, eu acho, em alguns erros e a gente estar avançando.
Claro. Eu pergunto porque eu me lembrei aqui de uma frase, não sei se do Villar ou do Dulan, que dizia que uma boa dramaturgia resiste até uma má interpretação.
Sim.
Não é? Bom, eu vou te fazer uma provocação agora. Você escuta MPB?
Bastante. Inclusive, escuto e acabamos de assistir, eu e a Rosana, a dois filmes agora, essa semana, né, relacionados a MPB.
Elise e Tom
e Gal. Meu Nome é Gal. Dois ótimos filmes, do qual nos enche também nos infla, né? Infla nosso espírito. Infla. Eu acho que a obra de arte é isso. A gente trava contato e nosso espírito se expande.
Então, que música da MPB caberia na sua playlist, Marcos?
Olha, da MPB agora, que seria do Tom, ou qualquer música do Tom Jobim, né? Aqui eu acho que seria para acrescentar a nossa playlist e seguir nessa imagem que eu fiz, tanto do Tom quanto da Gal Costa, seriam, aí eu deixo para você escolher uma música.
Então eu vou escolher Insensatez, do Tom Jobim, cantado pela Elis Regina.
Olha aí.
Pode ser?
Pode, claro que pode ser. E quem não assistiu, que assistam, porque assim nos apresenta também o filme Tom e Elisa, e é algo que a gente não... Eu já tinha até ouvido falar alguma coisa sobre isso, mas de toda a dificuldade que foi a produção, né, a criação desse disco. Esse disco que virou, é um disco, um dos clássicos que nós temos da nossa MPB. É uma das grandes obras-primas que nós temos.
Isso aí. De Tom. Marcos, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente no programa. Vida longa a sua arte, a arte de dirigir, de escrever, para essa arte que é tão bonita, né, o teatro.
Obrigado, e deixo o convite a todos aí para assistir ao espetáculo Aforista, que vai estar em cartaz agora do dia 8 de novembro a 3 de dezembro.
Maravilha. E você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Hoje eu conversei com o diretor e dramaturgo Marcos Damasceno, de Curitiba. E na semana que vem para cá também. Estarei aqui na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Espero você! I must have seen when he told me that he loved me. How unmoved and cold I must have seemed when he told me so sincerely. Why? Must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is
Você ouviu Trilha das Artes.